בעזרת השם, דף קוף ח' תתדו ג'זבחים עולה פסוע בביזן עובדה שלום עליכם. תתמוס דף קוף זין עמוד ב' נא קוארטה ניה ג'יבש נאות שם הפלאב לדליה איתמר פוין סינדו. המעלה ואין בו כזית ועצם משלימו לכזית. תאום, ומוס ג'ה כי הפסוע כי קיימון סקריפיס ופרדו בית המקדש אלי תאינו כסטיגו דיקרץ אלי סבדה פרי ביסאום פייסו במזית אלי סבדה פרי ביסאום פייס בשוגג אלי תראו סקריפיסו דיחתת. Isto é só se ele sacrificou no mínimo um kazait. 30 gramas aproximadamente. Então, fala agora um caso. A pessoa queimou fora do Betamigdash parte do sacrifício. Era um pedaço de carne com osso. A carne não tinha o kazait, mas junto com o osso tem o kazait. A questão é, será que o osso completa o volume da carne para chegar no kazait? E a pessoa tem que trazer o sacrifício. Rabbi Yochanan Amar Chaya, fala Rabbi Yochanan que sim, o osso completa o kazait junto com a carne. Deixa aqui chamar patur, deixa aqui falar que não. Explica como era. Rabbi Yochanan Amar Chaya, chibure olim, que olim dame. Fala Rabbi Yochanan, o osso junto com a carne é uma unidade só, é uma entidade. Então, o osso completa o kazait junto com a carne. E a pessoa traz o khatat. Deixa aqui chamar patur, fala deixa aqui que não. Fala isto aqui, que não, mesmo que o osso está junto com a carne, não completa o kazait. Fala isto aqui, não temos a mitzvah de sacrificar um osso do sacrifício. Como a gente já viu, o mesmo sacrifício de olá, que a carne é queimada, se um osso se separa do corpo do animal, não temos a obrigação de queimar esse osso. Fala isto aqui, o osso não faz parte do sacrifício. Então o osso não completa o kazait junto com a carne. Vai dar uma pergunta, era uma questão parecida. Amale erosh ben yonah sherbo kazait. O melach mashlimo le kazait. Mal. A pessoa pegou um pássaro do sacrifício e sacrificou a cabeça do pássaro fora do Beit HaMikdash. Agora, a cabeça não tinha um kazait. Era uma cabeça bem pequena de um pássaro. Mas a pessoa acrescentou sal. Sabemos do Humash que temos a mitzvah de acrescentar sal com o sacrifício. Então, a cabeça do pássaro não tem o kazait, mas junto com o sal tem o kazait. Será que o sal completa o kazait junto com a cabeça do pássaro e a pessoa tem que trazer o sacrifício de khatat? Amade Ravami Parzak El Ravashi, fala o sábio para Ravashi, lá vai no Pluptai Drabi Uchanan Verish Lakish. É a mesma discussão que a gente acabou de ver, Drabi Uchanan Verish Lakish, do caso do osso. Então, qual é a pergunta do sal? Deve ser a mesma discussão. Fala Ravashi que não. Tibai de Yohanan e Tibai de Rishlakish. A pergunta do sal se aplica tanto conforme Rabbi Yohanan e Rishlakish. Ou seja, Tibai de Yohanan conforme Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan disse, como a gente viu, que o osso completa o kazait junto com a carne. Mas no caso do sal, talvez não. Atkan lo kemar Rabbi Yohanan atam ela etzem, deminá de basalho. Talvez Rabbi Yohanan só disse isso no caso do osso, porque o osso também é algo animal. É da mesma família do que a carne, faz parte do animal. Então talvez só nesse caso, Rabbi Yochanan disse que o osso completa o kazait com a carne. Aval melach, de lav mina de bar uyonau, lo? Talvez no caso do sal não, o sal não é algo animal, então talvez não completa o kazait junto com a cabeça do pássaro. Tibai de Rishlakish, a pergunta também se aplica a Rishlakish. Rishlakish disse que o osso não completa o kazait junto com a carne, talvez o sal sim. Por quê? Atkan lo kemar Rishlakish atam, ela dei parish mina, lav mitzvah le asuki. Avalacha dei parish mitzvah le asuki, lo. Talvez Rishlakish disse que no caso do osso, o osso não completa o kazait com a carne. Por quê? Se o osso se separa do corpo do animal, não temos a mitzvah de sacrificar o osso. Então fala Rishlakish, o osso não é algo que faz parte do sacrifício, não completa o kazait. A pessoa sacrificou um pedaço de carne com osso fora do Beit HaMikdash, se não tem kazait de carne, a pessoa não está obrigada ao careta, ao khatat. Mas no caso do sal, talvez sim. Porque existe a mitzvah de sacrificar a carne com o sal. Então talvez nesse caso, o Rishlakish vai dizer que o sal completa o kazait junto com a carne. Ou de maloshna, ou talvez não. Essa é a questão. Será que o osso e o sal têm a mesma situação? Então Rabbi Yochanan e Rishlakish vão discutir sobre isso. Ou talvez, será que o sal é diferente do osso? Essa é a questão de Rava, Teiko, e a Gemara não responde, ficamos na dúvida. Rebbe Yossi Galiomer. Vimos na Mishnah uma discussão entre Rebbe Yossi Galiomer e Chachamim. O que acontece se a pessoa abate o sacrifício fora do Beit HaMikdash e queima fora do Beit HaMikdash? Então, vimos a opinião de Chachamim até agora, nos davim passados. Fala Chachamim, tanto se a pessoa abate o sacrifício dentro do Beit HaMikdash e queima fora, ele traz o Hatat pela queima. Tanto se ele abate fora e queima fora, ele traz o Hatat também pelo abate e também pela queima. Se fala Chachamim. Rebbe Yossi Galiomer disse que não. Falei para o Segui, se a pessoa abate o sacrifício dentro da Azara, o sacrifício é válido. Ele tem a mitzvah de queimar o sacrifício em cima do altar. Ele queimou fora, ele traz o Hatat pela queima. Mas se ele abate o sacrifício fora e queima fora, então pelo abate ele traz o Hatat. Ele abateu um sacrifício fora do Beit HaMikdash, mas pela queima não. Porque quando ele abateu o sacrifício fora do Beit HaMikdash, o sacrifício se invalidou. Quando ele queima, queimou um sacrifício inválido. Não traz o Hatat por causa disso. Assim falou Rabi Yossi Galiomer. Chachamim perguntaram para Rabi Yossi Galiomer. Não deve fazer diferença? Fala, Chachamim. Se a pessoa abate o sacrifício dentro do Beit HaMikdash e tira para fora, quando o sacrifício sai do Beit HaMikdash, tem o Psul Yotze. O sacrifício se invalida. O sacrifício não pode sair do Beit HaMikdash depois do abate. Quando ele queima fora, já estava inválido. E nesse caso, o Rabi Yossi Galiomer também diz que ele tem que trazer o Hatat pela queima. Mesmo que quando o sacrifício saiu do Beit HaMikdash, se invalidou. Então fala, Chachamim, a mesma coisa no caso que ele abate fora, o sacrifício se invalidou, queimou fora, traz o Hatat pela queima também. Por que diferenciar, fala Chachamim? E Rabi Yossi Galiomer não respondeu na Mishnah. Então, vamos ver duas respostas. Reshiv Rebi, Tachat Rabi Yossi Galiomer. Rebi respondeu no lugar de Rabi Yossi Galiomer. מה שוחט בפנים ומעלה בחוץ שהייתה לו שעת הכושר? פדר רבי, סי, הוא סקריפיסו יבאצ'ידו דינטו דו בית המקדש, נסי מומנטו סקריפיסו יבאלידו. נסי מומנטו איזשהו בריגסון דו סקריפיקה דו בית המקדש. אלי צ'ירה פרה פורה, אי סקריפיקה פורה, אלי תן. כתרזהו חטאת פלה קיימה. תאמר בשוחט בחוץ ומעלה בחוץ שלא הייתה לו שעת הכושר. פדר רבי, סי הפרסו הבאצ'ו סקריפיסו פורה, não teve nenhum momento que o sacrifício era válido. Quando ele abate dentro, naquele momento era válido. Depois se invalidou. Mas se a pessoa abate fora, já no princípio é inválido. Então essa é a diferença, fala Rebbe. Quando a pessoa abate dentro do Beit HaMikdash, o sacrifício é válido, se recaiu a mitzvah de sacrificar dentro do Beit HaMikdash. Ele levou para fora e sacrificou fora, traz o Hatat pela queima, pelo sacrifício, fora do Beit HaMikdash. Mas se a pessoa já abateu fora, já no princípio o sacrifício é inválido. Não se requeriu a mitzvah de sacrificar no Beit HaMikdash, porque já na hora do abate, fora do Beit HaMikdash, o sacrifício já se invalidou. Assim explicarei a diferença entre os dois casos, explicando a opinião de Rabi Yossi Galiomer. Reshiv Rabi Elazar Rabi Shimon Tachat Rabi Yossi Galiomer. Rabi Elazar Rabi Shimon respondeu uma outra resposta no lugar de Rabi Yossi Galiomer. Diferente de Rebi. Male Shochet Bifnim, o Male Bachut, Shekem Kodesh Mekablo. Fala Rabi Elazar Rabi Shimon. Se a pessoa abate o sacrifício no Beit HaMikdash e tira para fora, o sacrifício se invalidou. Realmente, Psur Yotze. Mas, se a gente pega esse sacrifício e leva para cima do altar, podemos sacrificar. Vimos esse conceito várias vezes. Mizbeach Mekadesh Taraulo. Se algo se invalidou, e se invalidou dentro do Beit HaMikdash, é levado para o Mizbeach, é queimado. O Mizbeach valida um sacrifício que se invalidou no Beit HaMikdash. Depois que entrou no Beit HaMikdash. Então nesse caso também, que levamos o sacrifício dentro do Beit HaMikdash e abatemos lá, o sacrifício se invalidou depois. É Psuloba Kodesh, se invalidou depois que foi trazido para dentro do Beit HaMikdash. Se é levado para o altar, é queimado. Mesmo que não devemos levar. O sacrifício se invalidou quando saiu do Beit HaMikdash. Mas se levamos para o altar, é queimado. Tomar Beshochet Bachut, Shein Kodesh Mekablo. Já, se o sacrifício se invalidou fora do Beit HaMikdash, a pessoa bateu fora, mesmo se o sacrifício é levado para cima do Mizbeach, não é sacrificado. Então, uma situação mais grave. Não é Psuloba Kodesh. Se já tinha se invalidado antes de entrar no Beit HaMikdash, então, mesmo que é levado para o altar, não é queimado. Então, fora Bezabra Bishimon, num caso que a pessoa bateu o sacrifício dentro do Beit HaMikdash e levou para fora, o sacrifício se invalidou.
Nesse momento, ainda tem uma possibilidade de queimar esse sacrifício. Se é levado para o altar, é queimado. Então, se queimou fora, traz o hatat pela queima. Já no caso que a pessoa bateu o sacrifício fora do Beit HaMikdash, mesmo se é levado para o altar, é tirado de lá. Então, fala pelo seguinte, nesse caso, que o abate foi fora e a queima fora, a pessoa não traz o hatat pela queima. Então, vimos a resposta de Rebbe, e Rebbe Zab, Rebbe Shimon, revisando. Rebbe disse, se a pessoa bateu o sacrifício dentro, originalmente o sacrifício era válido. Se abateu fora, originalmente já era inválido. Essa é a diferença. Fábio Zabir Bishimon, uma outra resposta. Se a pessoa bateu dentro e depois tiraram de lá do Beit HaMikdash, se é levado para o altar, é sacrificado. Se a pessoa já abateu fora, mesmo que é levado para o altar, não é sacrificado. Então, mais bem, né? Qual é a diferença na prática entre as duas respostas? Amar Zayn fala assim, Shkitat Laila Kabeinai. Num caso que a pessoa abateu o sacrifício à noite no Beit HaMikdash e queimou fora. Fala Rebbe, originalmente o sacrifício já era inválido. O sacrifício que é abatido à noite é inválido. Mesmo que foi abatido no Beit HaMikdash, não faz diferença. Então fala Rebbe, nesse caso, se a pessoa queimou fora, não traz o Hatat. E Rebbe Zabreshmo vai dizer que sim. Mesmo que o sacrifício foi abatido à noite, um momento inválido para o sacrifício, se o sacrifício é levado para cima do altar, é sacrificado. Então, se a pessoa queimou fora, traz o hatat. Tem uma diferença entre Rebbe e Rebbe Zabra Bishimon. Uma outra diferença. Rabba Amar, Kabbalah Bekli Choli Kabeinai. O sacrifício foi abatido no Beit HaMikdash de dia. E a pessoa recebeu o sangue do abate num utensílio laico. Não num utensílio do Beit HaMikdash, não num Kli Sharet. O sangue se invalidou. Fala Rebbe, originalmente já era inválido, então se esse sangue é jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa não traz o Hatat. Fala Rebbe Zab Rebbe Shimon que sim traz, porque o sangue se invalidou quando foi recebido num utensílio laico, Klechol. Mas se o sangue levado para o altar é jogado, o altar valida, porque é Psuloba Kodesh, se invalidou dentro do Beit HaMikdash. Se é levado para o altar é jogado lá, então se for jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa tem que trazer o sacrifício de Hatat. Uma outra diferença entre as duas respostas. Continua. Também Shechal Ben Kodesh. Fala Rahamim. Uma pessoa impura comeu um sacrifício. Não faz diferença se o sacrifício é puro ou impuro. Esse que comeu tem que trazer o sacrifício de Hatat. Se ele não sabia da proibição, Beshoguek, se ele sabia, ele tem o castigo de Karet. Fala Deus, ele diz que não. Se a pessoa é impura comer um sacrifício puro, ele tem o careta e o hatat. Mas se o impuro comer um sacrifício impuro, ele não tem nem o careta nem o hatat. Então, Rami perguntaram para Abel Segri, que diferença faz? O impuro pega um sacrifício puro, quando entra em contato com o sacrifício puro, o sacrifício se impurificou. Ele comeu, ele tem que ter o sacrifício de hatat? Da mesma coisa se o impuro pegou um sacrifício que já estava impuro. Que diferença faz se o sacrifício já estava impuro e ele comeu? Ou se ele pegou um sacrifício puro e impurificou e comeu? Quando ele tem contato com o sacrifício se impurifica? Nos dois casos ele comeu um sacrifício impuro. Então fala para mim, para Rabi Osegli, qual é a diferença? Então fala na Shapir, que Amri, Leir, Abanan, Rabi Osegli. Os Rabim falaram bem para Rabi Osegli. Qual é a explicação da opinião dele? Amaral falava. Farava, explicando melhor o debate. Para entender o que disse Rava, precisamos de duas introduções. A primeira introdução é a regra de Enisur Halalisu. De modo geral, a regra diz que se algo está proibido, então não tem como se proibir mais uma vez. Uma segunda proibição. Digamos, um alimento se proibiu e tem motivo para proibir o alimento por outra proibição, a segunda proibição não se acrescenta, não se recai. Se a pessoa come, ele transgrediu só a primeira proibição. E o que a gente viu na Mishnah também, que se a pessoa comeu um sacrifício impuro, a pessoa pura comeu um sacrifício impuro, ele não tem o karet nem o hatat. O que a gente viu, Jerubil Segri, Rahamim, é o caso que a pessoa está impura e comeu um sacrifício. Mas se a pessoa pura comeu um sacrifício impuro, ele não tem nem o karet, nem o hatat. Então falava o seguinte: se a pessoa se impurificou primeiro, e o sacrifício está puro nesse momento, e a pessoa se impurificou, você recaiu sobre uma proibição de comer esse sacrifício, e todos os sacrifícios. Essa é a proibição que você recaiu primeiro. Depois o sacrifício se impurificou, então falava também, Rabi Yossi vai concordar que se esse impuro comeu o sacrifício impuro, ele traz o khatat. Ele se impurificou primeiro, tumata guf, ele está impuro, se recaiu sobre ele essa lei, que se ele come esse sacrifício, ele tem que trazer o khatat. Então, mesmo que o sacrifício se impurificou, nada muda, a mesma proibição que tinha antes se mantém, a mesma lei, se ele come, ele traz o khatat. Cheguei no tumata guf, kadma. Fala a discussão é no caso que primeiro o sacrifício se impurificou e depois a pessoa se impurificou. Tumat basar primeiro, depois tumat aguf. Então, quando o sacrifício se impurificou, se recaiu na proibição de comer esse sacrifício. A pessoa está pura e o sacrifício está impuro, como a gente falou. Se a pessoa come, não traz o khatat. Uma pessoa pura comer um sacrifício impuro não traz o khatat, nem tem o karet. Então, primeiro o sacrifício se impurificou, se recaiu essa proibição de comer. Depois a pessoa se impurificou. Então, esse é o caso da discussão entre Rahamim e Rabi Yossi Glili. Qual é a discussão? Drabanan Savri, Amrin Amigo. Fala Rahamim, a pessoa se impurificou, então se recaiu uma proibição sobre todos os sacrifícios. Ele não pode comer nenhum sacrifício. Então fala Rahamim, de passagem que se recaiu sobre essa pessoa a proibição de comer outros sacrifícios, então se recai também sobre esse sacrifício que já estava impuro. Então, mesmo que o sacrifício já estava proibido para ele, porque o sacrifício se impurificou primeiro, quando ele se impurifica, de passagem, fala Rahamim, que se recai a proibição sobre ele de comer outros sacrifícios, se recai sobre esse sacrifício também. Agora, ele está impuro. Se ele come, ele tem o karet. Se ele fez o subeshuguet, tem o khatat. Então essa que vai ser. Se ele comeu, ele traz o khatat. Assim fala o Rahamim. Fala que não. O sacrifício se impurificou primeiro. Se ele come, não tem o karet, não tem o khatat. Então essa vai ser a lei. Ele se impurificou. Nada muda, nada se acrescenta com relação a esse sacrifício que já estava impuro de antes. A mesma lei continua. Então fala que o sacrifício, ele se impurificou agora, comeu esse sacrifício, ele não traz o khatat. Porque nada se acrescentou sobre essa proibição, que se recaiu primeiro. Primeiro a carne do sacrifício tinha se impurificado, e não tem o karet, nem khatat se ele come. Ele estava puro. Depois ele se impurificou, nada se acrescenta sobre esse sacrifício. Assim como antes, se ele tivesse comido puro, não tem o karet, nem khatat, também agora que ele se impurificou. Porque a Bíblia não sustenta esse conceito que de passagem que se recaiu sobre outro sacrifício da proibição, se recaiu também e se acrescentou sobre esse. Pergunta. Mesmo conforme Rabi Yossi Glili, que não se fala de passagem que essa proibição se recai sobre outro sacrifício, se recai também sobre esse. Rabi Yossi Glili não concorda com esse conceito. Mas, vimos em outros lugares que conforme Rabi Yossi Glili, se tem uma proibição mais grave para se recair sobre esse sacrifício, se recai. Então, o sacrifício se impurificou primeiro. A pessoa pura come, não tem o karet nem o khatat. Mas ele se impurificou depois. Agora, uma proibição mais grave. Ele é impuro, comeu um sacrifício, ele tem o karet. Então, uma vez que é uma proibição mais grave, uma vez que a pessoa se impurificou, então essa proibição deveria sim se acrescentar sobre esse sacrifício. Mesmo que o sacrifício já estava impuro antes da pessoa se impurificar. Então, deveria se acrescentar. Por que disse Rabi Yossi Glili, nesse caso, que o sacrifício se impurificou primeiro? Depois ele comeu, não tem o karet nem o khatat. Por quê? Então, Amar Bashi fala Bashi. Mimayne tumat aguf hamura, dilma tumat basar hamura, shuken en la tarab mikve. Explica a Bashi a opinião de Rabi Yossi Glili. Conforme Rabi Yossi Glili, o que é mais grave não é a impureza da pessoa, é a impureza do sacrifício. Porque se a pessoa que se impurificou tem como se purificar, o sacrifício impuro não. Então, Faravashi, a tumat basar, a impureza do sacrifício é mais grave do que a impureza da pessoa. Por isso, a empresa da pessoa não acrescenta nada à proibição de comer esse sacrifício. Assim como estava antes a proibição, e não tinha o karet, não tinha o hatat, se mantém. Começamos lá a Mishnah, Matnit. Homer beshchita mi be'aliá, ou be'aliá mi beshchita. Tem um aspecto mais grave da proibição do abate do sacrifício fora do Beit HaMikdash, mais do que a queima, e tem um aspecto mais grave da queima, mais do que do abate. Ou seja, Homer beshchita, qual é o aspecto mais grave do caso que a pessoa abateu o sacrifício fora? Shashuchet le'ediot chayav, ve'amale le'ediot patur. Se a pessoa pega o sacrifício e abate fora do Beit HaMikdash em nome de outra pessoa, digamos em honra a um rei, então ele tem o karet, bemezit, ele tem o hatat beshogeg. Se a pessoa queima o sacrifício em nome de uma pessoa, não tem o castigo. Homer be'aliyah tem um aspecto mais grave da queima. Shnaim shakzu sakin veshachtu pturim. Se duas pessoas, por exemplo, pegaram uma faca e abateram o sacrifício fora do Beit HaMikdash, não tem nem o karet nem o hatat. Achzu be'ever ve'ilu chayavim. Se duas pessoas pegaram o órgão do sacrifício e jogaram na fogueira, queimaram, os dois têm o karet e os dois têm o hatat. Vamos revisar isso na Gemara. Ela vechazar veela vechazar veela. Chayav al kol eliyah, devir Rabbi Shimon. Fala Rabbi Shimon, a pessoa sacrificou o sacrifício fora do Beit HaMikdash em partes. Então, por cada parte, ele traz um sacrifício de hatat. Deus se omer, eno chayav ela achat. Fala Deus que não. Ele sacrificou o sacrifício em partes, não faz diferença, traz um hatat por um sacrifício. Fala Deus e mais. A pessoa que sacrificou fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet ou o hatat, se ele sacrificou em cima de um altar. Se ele não sacrificou no altar, ele não tem nem o karet nem o hatat. Rabbi Shimon Omer, afilo ela a sela ou la ever chayav. Para Rabbi Shimon, não. A pessoa sacrificou fora do Beit HaMikdash, mesmo que sacrificou em cima de uma pedra ou uma rocha, ele tem o castigo. Não é necessariamente se ele sacrificou em cima do altar. Vamos ver melhor tudo isso na Gemara. Fala Gemara. Mas na Amale, le'ediot de patur, por que a Mishnah disse que se a pessoa queima o sacrifício fora do Beit HaMikdash em nome de uma pessoa, ele não tem o castigo? Dichtiv la'Hashem, porque o pastor fala la'Hashem. Sacrificou para Hashem, fora do Beit HaMikdash tem o castigo. Sacrificou em nome de uma pessoa, não. Mishchita não é ativo para Hashem. Também no caso do abate, a Torá fala para Hashem. E a Mishnah disse que se a pessoa abate o sacrifício em nome de uma pessoa, ele tem o castigo. Então, Shaneatam da Makra, Ish-Ish. No caso do abate é diferente, a Torá fala Ish-Ish. Pessoa a pessoa, ou seja, se a pessoa abateu em nome de outra pessoa o sacrifício fora, ele tem o castigo. Pergunta Gabriela, não é que teve ish-ish, Torá fala também ish-ish no caso da queima, então por que diferença? Responde-me, Baal Eshnaim She'elu Be'ever Chavim. Então Torá fala, pessoa a pessoa, ish-ish no caso da queima, é para falar que se duas pessoas ou mais queimaram o sacrifício juntos, todos têm o castigo. Pergunta, Torá também fala ish-ish no caso do abate? Então, se várias pessoas pegaram a faca e abateram o sacrifício fora, deveriam ter o castigo. E a Mishnah disse que não, somente se uma pessoa abateu. Responde, Shani Atam da Malkra, Ahu, Echad Roshnai. No caso do abate, para falar Ahu, no singular, uma pessoa abateu e tem o castigo de karet, duas pessoas, por exemplo, não. Pergunta, Yach, Gabeala, Namek, Aktiva Ahu. Também no caso da queima, para falar Ahu, então, por que diferenciar? Responde, Nibaele lemaute shogeg anusumute. Isso que eu falo, ahu, veio limitar. Eu falo, a pessoa só tem o karet se ele queimou sabendo da proibição fora do Beit HaMikdash. Aí ele tem o karet. Se ele não saber da proibição, não. No diach yachanami nibaele lemaute anus shogegumute. Então, também o ahu, do caso do abate fora, veio falar a mesma coisa. A pessoa só tem o karet se ele sabia da proibição, se ele não sabia, não. Por que dizer que o Ahu, no caso do abate, veio dizer que se uma pessoa abateu, ele tem o castigo, se duas pessoas abateram, não? Responde, tre Ahu Ktiv. No trecho do abate fora do Beit HaMikdash, A Torá fala duas vezes a palavra Arum. Uma vez para dizer essa lei, que somente se a pessoa sabia da proibição, ele tem o castigo. Outra vez para falar que se duas pessoas abateram, nenhum deles tem o castigo.
Pergunta, Vero da Hashem Lamali.
Se a pessoa abate o sacrifício em nome de uma outra pessoa, ele tem o castigo de Karet. Por que a Torá fala Hashem, abateu para Hashem? Mesmo que não abateu o sacrifício para Hashem, ele tem o Karet. Então, Leotzi seria Mishtaler. E se lá Hashem falou uma outra lei? Realmente, a pessoa abateu o sacrifício fora do Beit HaMikdash em nome de uma pessoa, ele tem o Karet. O que a Torá fala Hashem é para dizer que somente se esse sacrifício tinha que ser sacrificado no Beit HaMikdash. Ele sacrificou fora, tem o Karet. Abateu fora, tem o Karet. Mas digamos o caso do Seir HaMishtaleach. O Seir HaAzazel do Yom Kippur é um bode que foi santificado, mas é jogado no abismo. Não é algo que é sacrificado no Beit HaMikdash. Então se a pessoa abateu o Seir HaMishtaleach fora do Beit HaMikdash, ele não tem o castigo de Karet. Nem o Hatat. Continua. Homer Be'ala. A Mishnah disse que a queima do sacrifício fora do Beit HaMikdash tem um aspecto mais grave do que o abate. Então também vou falar bastante sobre isso. Ish, matamotomar. Por que eu posso falar a pessoa, ish? Então, fala Breita, lerabot, shnayim she'achzu be'ever ve'elu, she'chayavim, veio dizer que se várias pessoas pegaram o sacrifício e jogaram no fogo, todos têm o castigo. She'achol ve'alodino, eu poderia falar que não. O ma shochet le'idiot, she'chayav, shnayim she'achzu be'sakin ve'shachtu p'turim. Amalene de Otpatur, Shepatur, ele diz que Shnaim Shachzu Paturim. Fala bem do seguinte raciocínio, Kalva Homer. Vimos já que se a pessoa abate o sacrifício fora do Beit HaMikdash em nome de uma pessoa, ele tem o Karet. Se a pessoa queima o sacrifício fora em nome de uma pessoa, ele não tem o Karet. Então você vê que, nesse ponto de vista, a queima tem uma lei mais leve. Vimos já também que se duas pessoas pegam a faca e abatem o sacrifício fora, eles não têm o castigo. Então, muito mais que no caso da queima, iremos falar a mesma coisa. Várias pessoas pegaram o sacrifício e queimaram, não têm o castigo. Mudomar, ish. Vira Bishmon, por isso fala Bishmon, a Torá diz ish. Mesmo que várias pessoas queimaram, todos têm o castigo. Rebiu Simei fala Rebiu Zignan. Haú, Echad Veloshnai. Torá fala Haú, essa pessoa tem o careta. Uma pessoa que queimou tem o careta. Ou o Hatá. Várias pessoas queimaram, não. Tem quem matou o mar, ish. Então, por que eu tenho que falar pessoa a pessoa? O família de Yossi? De Bratu, não é que eu acho o Miradão. Fala, Yossi, a Torá falou de forma normal. Pessoas falam assim, ish. Não vem ensinar nenhuma lei. Vira Bishimon, Hayahu, Mibaira, Elemaute, Shogega, Nusumute. Então, Yossi, ele disse, uma pessoa que queimou, ele tem o castigo. Várias pessoas, não. Aprendeu de Hahu. No singular. Rabi Shimon discute com Rabi Yossi. Diz que várias pessoas queimaram, têm cada um castigo. Então o que ele aprende da palavra Raul? Eu dizer que somente se a pessoa sabia da proibição, ele tem o castigo de Karet. Se não sabia, não tem. Rabi Yossi, Mehu Raul. Rabi Yossi concorda que essa é a lei, mas Rabi Yossi tem um rei a mais. Ele ia falar Ru e falou Raul. Esse rei a mais é uma outra fonte para dizer também essa lei. Se a pessoa não sabia da proibição, não tem o Karet. Rabi Shimon, Hu, Ahu, Lodash. Rabi Shimon não diferencia entre Hu e Ahu. Rabi Yossi, Midehai ish de Bratura Kilashon Bin Adam. Hau ish nami de Bratura Kilashon Bin Adam. Então, fala agora. Conforme Rabi Yossi, a Torá fala ish, não tem ensina nenhuma lei. A Torá falou de forma normal. Então, verá Shochet de Diod Binale, de Hayav. Então, se é assim, de onde Rabi Yossi aprende que se uma pessoa abate o sacrifício fora do Beit HaMikdash em nome de outra pessoa, ele tem o Karet? Rabi Shimon aprendeu isso de ish. Uma pessoa abateu para outra. De onde Rabi Yossi aprende? Nafkalei midam yechashev laishahu dam javar. Então, Rabi Yossi aprende disso. Trofa dam yechashev laishahu, o despejo do sangue com abate laishahu, mesmo que em nome de uma outra pessoa, obriga a pessoa ao Karet. A filha Shochet Leish. Continuou. Ela ve Hazar ve Ela. Vimos na Mishnah um outro debate entre Rabi Shimon e Rabi Yossi. Que é quando essa pessoa sacrifica o animal em partes. Fala Rabi Shimon, por cada parte que ele sacrificou, ele traz um Hatat. Fala Rabi Yossi, ele que não. Ele traz um Hatat para o animal inteiro. Vamos ver algumas opiniões sobre esse debate. Amar Eshakish falou Eshakish. Machloket be'arba ve'chamesh evarim. A discussão é no caso que a pessoa Ele cortou o animal em órgãos, vários órgãos, e sacrificou esses órgãos. Demar savar que ktiv lasot oto al shalem uchayav venu chayav al chaser. A kol beema ktiv. Fala Biosi, te fala lasot oto, sacrificar ele como um todo. Então fala Biosi, se a pessoa sacrificou fora do Beit HaMikdash, ele traz um sacrifício de chatat por ter sacrificado um animal, mesmo que ele sacrificou em partes. O Mar Savar Reb Shimon discute a kol ever ver vektiv. Fala Reb Shimon, a Torá diz lasot oto, se referindo a algo completo, ou seja, um órgão completo. Então fala Reb Shimon, se a pessoa, digamos, sacrificou cinco órgãos do animal, traz cinco sacrifícios de chatat. Aval ever echad divra kol enu chayav elachat. Porém, todos concordam que se a pessoa cortou um órgão em pedaços e queimou esses pedaços, ele não traz nenhum chatat por esses pedaços, nem por esse órgão. Que ele sacrificou em partes, o órgão. Shimon diz que tem que sacrificar um hatat por cada órgão. E meu se diz que por pelo animal inteiro um hatat, mas a pessoa cortou um órgão em pedaços e sacrificou fora do Beit HaMikdash, ele não traz nenhum hatat por esse órgão. Assim fala isso aqui. Rabbi Yochanan amar, fala Rabbi Yochanan, machloket be'ever echad. Fala Rabbi Yochanan que não. A discussão entre Rabbi Yossi e Rabbi Shimon é no caso que a pessoa cortou o órgão em pedaços. Então, o que? Demar savar muktarit nim shechastru ve eluba chutz chayav. Fala Bishimon o seguinte raciocínio. Num caso que a pessoa abateu o sacrifício dentro do Beit HaMikdash, pegou um órgão, cortou em pedaços, sacrificou fora, ele traz um hatat por cada pedaço desse órgão. O motivo disso é, como já vi lá na sequência, porque fala Bishimon, o sacrifício foi abatido dentro do Beit HaMikdash. Tinha que ser sacrificado na fogueira do altar. E se um pedaço de um órgão cai da fogueira, temos a obrigação de devolver na fogueira. Então, fala Bishma, a mesma coisa se a pessoa cortou um órgão em pedaços e sacrificou os pedaços fora do Beit HaMikdash, ele fez um sacrifício de cada pedaço, esse cada pedaço é levado em conta, tanto que no caso do Beit HaMikdash, devolvemos os pedaços para a fogueira, e ele traz um chatat por cada pedaço do órgão. Assim fala Bishma. O Mar Savar Patur, fala Biosi, que não. Rabbi Yossi discute e diz que não temos que devolver um pedaço de um órgão que caiu da fogueira, então se um pedaço foi sacrificado fora, não traz um hatat por cada pedaço. Aval bedait ve'ei evarim divrei akol chayav, al kol ever ve'ever. Porém, se a pessoa pega um órgão inteiro e sacrifica fora, também Rabbi Yossi concorda que tem que trazer um hatat por esse órgão. Sacrificou cinco órgãos, traz cinco hatat. Também Rabbi Yossi concorda. A obliga de Ula. Deixa aqui se Rabbi Yochanan discutem com Ula. Da Amar Ula falou Ula. A kol modim e mukhtere pnim, shechastru velo bachut shechayav. Fala Ula, todos concordam. Se o sacrifício foi abatido dentro do Beit HaMikdash e um órgão foi cortado em pedaços e sacrificado fora, todos concordam que por cada pedaço a pessoa traz um hatat. Rabbi Yochanan diz que esse é o caso do debate. Fala Ula que não. Nesse caso todos concordam. Diz Ula, todos concordam que o pedaço que caiu da fogueira tem que ser devolvido no Beit HaMikdash. Então, cada pedaço do órgão é levado em conta, foi sacrificado fora, um hatat por cada pedaço. A discussão no caso que o sacrifício foi abatido fora e o órgão foi cortado em pedaços e queimado. De Marça Varapotur fala se nesse caso, o sacrifício foi abatido fora. É inválido, não pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. Então não levamos em conta os pedaços do órgão. Mar Savar Chayav fala Bishimon que sim, por cada pedaço um sacrifício de Hatat. Então, essa versão de Ula discute com Rabbi Yochanan e Reish Lakish. E Kade Amri, Amar Ula, tem outra versão de Ula que é exatamente como Rabbi Yochanan. Acomodim e mukhtare chut, shechastru ve'elu bachut, shu patur, non echruku ele mukhtare pnim, shechastru ve'elu bachut, de Mar Savar Patur, Mar Savar Chayav. Exatamente como Rabbi Yochanan, no caso que o sacrifício foi abatido dentro e o órgão cortado em pedaços e foi sacrificado em pedaços fora, esse é o caso do debate entre Rabbi Yossi e Rabbi Shimon. No caso que o sacrifício foi abatido fora e o órgão foi cortado em pedaços e queimado, todos concordam que não se traz o sacrifício de hatat por cada pedaço, porque o sacrifício foi abatido fora, não pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. Então os pedaços do órgão não são levados em conta. O pligue de avô de Shmuel. A gente na cama de Ula. O pai de Shmuel sustenta como Rabi Yohanan. Como a gente vai ver. Então discute com a primeira versão de Ula. Da maravó de Shmuel, que manda adrinan pokin legabe misbeach, que manda lo que era Deus. Disse o pai de Shmuel que essa lei que temos hoje em dia, fala o pai de Shmuel, que se um pedaço de um órgão cai da fogueira do Beit HaMikdash, temos que devolver, não vai como Rabi Yossi. Então isso vai como Rabi Yohanan. Rabi Yohanan disse isso, que Rabi Yossi e Rabi Shmuel discutiram sobre essa lei. Conforme Rabi Yossi, não devolvemos o pedaço na fogueira. Por isso, se o pedaço é sacrificado fora do Beit HaMikdash, a pessoa não traz o Hatat por esse pedaço. Esse pedaço não é levado em conta. Continuando. Venu Hayabati Ale. Rabi Yossi disse que se a pessoa sacrificou fora do Beit HaMikdash, em cima de um altar, aí ele tem o castigo. Mas se ele sacrificou em cima de uma pedra, por exemplo, no chão, não tem o castigo. Disse Rabi Shimon, se a pessoa sacrificou fora do Beit HaMikdash em cima de uma pedra, ele tem o castigo, mesmo que não sacrificou em cima do altar. Amarula, Amaravuna, Faravuna. Maitama de Rabi Yossi. Qual é o motivo da opinião de Rabi Yossi? Dirtivo do Pasuk vai ver Noach Mizbeach Lashem. Noach saiu da arca depois do dilúvio, construiu um altar e sacrificou para Hashem. Daqui você vai falar, Rabi, para sacrificar fora do Beit HaMikdash também precisamos de um altar. Então também o contrário, quando é proibido sacrificar em cima de um altar. Mas Rabi Yohanan, mais dama de Rabi Shimon, fala Rabi Yohanan, qual é a fonte da opinião de Rabi Shimon? Dirtivo vai cair Manoach et Diaizim, Betamincha, Veala Latsur Lashem. Manoach, o pai de Shimshon, ele sacrificou um sacrifício em cima de uma pedra. Então, fora de Shimon, se vê que para sacrificar fora do Beit HaMikdash não precisamos de um altar. E também o contrário, se é proibido sacrificar fora do Beit HaMikdash, mesmo que a pessoa sacrificou em cima de uma pedra, ele tem o castigo. Ele deve ir dar nome a Beaktiv, deve ir misbach Hashem. Como Rabi Shimon vai explicar o pasuk de Noach? Noach construiu um altar para sacrificar para Hashem. Por que um altar? Então, fala. Conforme Rabi Shimon, Noah queria sacrificar numa altura maior. Ele não queria sacrificar numa pedra baixa, queria montar um altar para sacrificar numa altura maior. Mas não que ele precisava disso para o sacrifício valer. A pergunta, Rabi Yossi diz que para sacrificar fora do Beit HaMikdash precisamos de um altar. Então por que Manoah sacrificou em cima de uma pedra? Então responde Urat Shaita. Lá era uma exceção à regra. Um anjo tinha vindo para Manoah dizendo que o filho dele, Shimshon, vai ser um nazir, etc. Ele tem que sacrificar imediatamente. Ou seja, naquele momento era diferente. O anjo falou para Manoah que ele tem que sacrificar imediatamente. Então ele não tinha tempo de procurar um altar, sacrificou em cima da pedra. Vem vai ter Imanu Tama de Rabi Shimon. Uma outra explicação da opinião de Rabi Shimon. Então eu falo aberto. Rabi Shimon no meio fala Rabi Shimon. Mizbach Petach Ohel Moed. O altar dentro do tabernáculo. Vemisbeach Bamamá. O que o pastor veio dizer é que dentro do tabernáculo, dentro do Beit HaMikdash, temos que sacrificar em cima do altar. Mas fora, não. No momento que o tabernáculo não está construído, nem o Beit HaMikdash, podemos sacrificar fora, em qualquer lugar, mesmo não em cima de um altar. Lefika Reilá la Sela ou la Even Reá. Portanto, se a pessoa sacrificou em cima de uma pedra, Hayá, ele é castigado. Então, Yatsami Barabe. A linguagem deve ser, ele saiu da sua obrigação, o sacrifício valeu. Porque a Breda diz que ele tem o castigo, então a Rekama. Lefika, Beshat, Isura Bamot, Heilá, La Sela, Ola Ever Hayá. Disse Rabi Shimon, no momento que é permitido sacrificar fora do Beit HaMikdash, é permitido sacrificar em cima de uma pedra também. Portanto, se é proibido sacrificar fora, então mesmo que ele sacrifique em cima de uma pedra, ele tem o karet ou o hatat. Barabi Yossi Barabi Yohanan, a pergunta da Barabi Yossi Barabi Yohanan. Keren ve kevesh ve esob ve ribua, mao sheyakvu bamama. Conforme Barabi Yossi Barabi, um sacrifício fora do Beit HaMikdash só é válido quando é permitido sacrificar se tem um altar, a pessoa sacrificou em cima. Então a questão é, será que esse altar fora do Beit HaMikdash tem que ter a mesma forma, a mesma estrutura do que um altar de dentro do Beit HaMikdash? Tem que ter esquinas, tem que ter a base, a rampa, tem que ser quadrado, ou será que não? Maria Birmia, Tânia, fala breve. Querem de que veja ribua, veja sol, me aquim, babamá, gdolá. Vê me aquim, babamá, ktaná. Fala breve claramente. Essas leis que te mencionou só se aplicam dentro do tabernáculo, Mishkan, Beit HaMikdash, não fora. Um altar fora do Beit HaMikdash não tem que ter esse formato, essa estrutura. Isso eu falei que nós paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver duas novas Mishnayot, Bezerat Hashem. Situações que a pessoa sacrificou um sacrifício inválido fora do Bet HaMikdash ou sacrifício de Minchá. Vamos ver isso com muito mais. Amém.